Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem, quinta-feira, 7 horas da manhã. Temos encontro marcado aqui, youtube.com/ivanmanuel, para falarmos sobre as bases da origem emocional dos sintomas. Nós estamos fazendo uma série de lives sobre o ambiente, né? Como esse ambiente que nos ronda interfere nos sintomas. Já passamos por fase da vida das pessoas. Gestação, momento ali de parto, momento puerperal, colégio, agora chegamos à adolescência, né? O ambiente de adolescência, que claro, o colégio está em volta nesse processo também, mas esse momento da adolescência, quais são os principais conflitos que a gente acaba encontrando relacionado ao ambiente que cerca aquele jovem, aquele adolescente? E aí a gente pode entrar desde o processo, né, de família, colégio, ambiente social, né? Que agora o adolescente vai para o mundo, e esse mundo às vezes pode ser um ambiente bom, agradável, tranquilo, mas pode ser um caos, né? Pode ser um perigo, pode ser um alerta desse mundo que ronda. Vamos tocar nesses assuntos e hoje eu trouxe aqui duas excelentes profissionais que falam bastante sobre essas visões e que atendem seus pacientes e têm muitas histórias aí para contar sobre esses assuntos. Então, vou pedir para vocês se apresentarem um pouquinho, né? Uma breve apresentação para o pessoal que ainda não conhece vocês. Dani, começando por você, por ordem alfabética.
Bom dia, boa tarde ou boa noite, quem está, dependendo do horário que a pessoa vai estar ouvindo esse podcast, né? Eu sou mãe de dois meninos, dois adolescentes, sou profissional de saúde, né? Fisioterapeuta, e a gente percebe assim, é muito nítido quando eles entram na adolescência, como que isso reverbera na sua adolescência, né? Então eu olho para os comportamentos, para as reações deles, como um espelho daquilo que também foi para mim, né? E é o grande, eu falo que quando a gente é mãe, você tem a oportunidade de revisitar todas as suas fases de vida, né? E é uma forma de você, é uma grande oportunidade de você ressignificar, rever, reelaborar. E possivelmente a gente tentar fazer diferente, porque repetir é fato, né? A gente vai repetir, às vezes, as ações que os pais tinham com a gente na nossa adolescência, que a gente não gostava. E é fato que em algum momento a gente vai estar, né, incorporando. Às vezes eu brinco assim, Valdir, sai desse corpo que ele não te pertence, que meu pai era extremamente rígido, né? Mas eu vejo assim, esse período da adolescência é uma coisa. Que a gente precisa de ter um certo carinho, né? Vou só dar uma adenda aqui antes da Lígia falar. Uma das coisas que sempre me incomodou quando era adolescente é a pessoa falar assim, ah, é aborrecente. E aí, assim, hoje eu falo assim, gente, não tem nada de aborrecente. Como era agressivo isso para mim? Porque é uma fase tão difícil, tão complicada, tão complexa, tão cheia de informação. Eu falo que é um corpo em ebulição. Né? Aquele vucu-vucu de sentimento, de hormônio, de informação, e a gente precisa de olhar com um pouco mais de delicadeza e respeito para isso, né? Então, que bom que a gente vai ter essa oportunidade para discorrer mais sobre isso aí.
Perfeito. Lígia, conta um pouquinho de você.
Então, bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Eu sou fisioterapeuta também e também trabalho com as leis biológicas, sou facilitadora do curso de novas constelações familiares, mãe de pré-adolescente, né? Também começando com essa caminhada e também dentro da parte clínica a gente encontra com a questão dos padrões familiares, das repetições e como realmente, né, Dani, isso acontece. Muitas vezes a gente vai olhar o que nossos filhos estão passando e a gente vai lembrar o que eu passei. Mas muitas vezes também nós não lembramos. E os nossos filhos vêm para nos mostrar uma repetição, vêm para também nos mostrar sinalizar, né, algumas questões que ficaram mal resolvidas ali. Dentro da parte do consultório ali, quando vem algumas mães, alguns padrões, fica bem nítido e claro isso. E para a gente também, né? Às vezes as pessoas acham que a gente, como terapeuta, estamos livres, mas dos conflitos, né? Estamos livres das vivências conflituosas, mas não, nós vivemos isso no nosso dia a dia, e claro que isso também acaba nos auxiliando a ter mais entendimento, junto com o conhecimento, para poder também auxiliar e passar um pouco, né, dessa experiência para as pessoas que vêm nos buscar, né?
E aqui quem fala é Ivan Bonaldo, eu sou instrutor do curso Origens, traz desde 2018 essa divulgação desse conhecimento da origem emocional dos sintomas para profissionais da área da saúde, terapeutas que querem mergulhar mais a fundo nesse conhecimento. E eu trouxe aqui, através da Organização Mundial da Saúde, quais são as idades, né, consideradas como o contexto de adolescência, né? Então, segundo a OMS, se fala que a adolescência ela começa aos 10 anos de idade e termina aos 19 anos de idade. Existem em estudos diferentes pontuações nesse processo, tá? Então, às vezes, existem organizações que entendem uma coisa, outras organizações que remetem a outras idades. Mas, segundo aqui a Organização Mundial da Saúde, eles colocam, então, pré-adolescente dos 10 aos 14 anos de idade, adolescente dos 15 aos 19 anos de idade. E alguns ainda colocam jovens ou jovens adultos, aí a partir dos 20 até os 23 anos de idade. Então, são algumas fases, né? E aí vamos colocar hoje nesse padrão, né? Dos 10 aos 19 anos de idade, né? Que é uma grande transição, né? São grandes mudanças, grandes transições. Transições hormonais que acontecem nesse indivíduo, né? Esse indivíduo, né? Mulher, um homem, né? Que está vivendo ali naquele momento. Não é só a mulher que vai ter alterações hormonais, o homem também vai ter grandes mudanças. Mudanças, às vezes, de colegas, de amizades. E aí, aos 19, a gente pensa ali, né? Já antes, já é um pensamento de faculdade, vestibular, toda a transição de vida. E tantos outros que saíram antes de casa, né? Então, na minha família, do lado materno, muitos dos meus tios, inclusive a minha mãe, 12 aos 14, 15 anos de idade, saíram de casa. Então, é viver a adolescência longe dos pais, longe daqueles que seriam nossos protetores, né? E talvez não por mal, porque queriam talvez dar ou fornecer algo melhor para a vida daqueles adolescentes ali naquele momento. Hoje a gente vive uma história um pouco diferente, né? Dos que as pessoas às vezes nem saem de casa, né? Ficam com seus pais a vida toda, não são mandados, porque os pais querem proteger exatamente porque houveram essa frustração lá do passado. Então eu quero acolher, eu quero proteger, eu quero que faça faculdade aqui, porque tem oportunidade na mesma cidade onde eu moro. Então, às vezes nem quero que saia muito, porque assim eu estou de olho, né? Eu estou sobre o olhar dessa pessoa. E aí, eu quero saber vocês como mães de adolescentes, né? Vocês têm adolescentes em casa, Lígia, Dani. Como é, o que vocês percebem, assim, como um ambiente que pode ser, às vezes, conflitivo, que pode, às vezes, deixar propensão a incômodos, a frustrações para os adolescentes de vocês em casa? Começando pela Dani.
Então, é mais um processo de separação, né? Porque a gente tem várias fases de separação na vida, né? No nosso processo de desenvolvimento. Desde que a gente nasce, tem uma primeira separação ali, já não é a mesma, né? Já não é um corpo só. Depois vem as outras fases, de 3 para 4 anos, e é a fase da adolescência. E a gente precisa, talvez, eu não sei se é real ou se é alguma coisa, né, que a gente talvez esteja dentro de um outro campo que a gente não perceba, mas parece que está sempre, que essa adolescência está chegando um pouco mais cedo, né? Eu percebi, por exemplo, as crises dos 10 anos. Já tem uma alteração ali comportamental, uma relação um pouco, começa a ficar uma relação um pouco diferente. Não é a verdade para todo mundo, mas em alguns casos eu vejo assim bastante frequente. E a adolescência em si, né, quando você parece que cai a ficha assim, eu não sou meu pai, eu não sou minha mãe, de verdade, né, eu não tenho nada a ver com eles. É muito engraçado, né, é um momento que é muito, de muita oposição. E essa oposição ela é importante desde que ela seja no nível sadio. Porque é um momento que eles vão entender, vão começar a trabalhar de uma outra forma a identidade. né, os desejos, as vontades, os quereres, né, a libido. Tem um monte de hormônios trabalhando ao mesmo tempo neste momento que vão fazer com que eles tenham uma reação, né, de ação ou de recepção diferente, se a gente estuda isso, né, nas leis biológicas, a questão da lateralidade cerebral biológica, né? E a gente vai vendo como que isso vai se transformando. Parece que está um giro na cabeça da pessoa. E são momentos muito importantes, muito impactantes, porque ali está formando um ser que vai aprender a individuação. Né? Tudo que a gente plantou como mãe e como pai, nesse período até 10, até 14 anos, para algumas literaturas, né? Até 13, 14 anos, você... Teoricamente, tudo que você plantou a partir dali já vai ser com ele, né? Ele vai estar reverberando. Então, é um período de idade, né, que ele é muito conturbado, porque tem os hormônios, tem a relação social de grupo deles, que muitas vezes contrapõe a relação familiar, né? Eles vão para fora de casa, porque já são independentes. Não precisa de ninguém limpar o bumbum da comida. Então, essa independência faz com que eles possam distanciar da casa. E aí é uma oportunidade para eles vivenciar outras realidades de lares. Eu vou para a casa do meu amigo. Nossa, lá não tem um comportamento como tem aqui em casa. Lá é assim, assado. E aí entra os julgamentos dele. É melhor ou pior? Não, por que você não faz isso? A outra faz isso? Que para os pais é sufocante, é difícil, né? Porque a gente começa a esbarrar nas questões de valores, daquilo que eu trouxe dos meus pais, daquilo que meu marido trouxe dos pais dele, e agora, né, nossos filhos vão trilhar achando um terceiro caminho. E isso precisa ser mais saudável possível, porque, quando eu falei no início, né? Porque eu vejo, olho para eles e volto lá no passado, né? E essa, como eu fui para fora, fui estudar, eu fui, às vezes almoçava na casa de alguma mãe, alguém chamava, né? Ou tinha que estudar, fazer trabalho. É tão importante você ver isso, né? Para mim foi tão importante ver essas diferenças sociais, familiares, comportamentais. Às vezes a gente julgava que era melhor ou pior, mas como isso me fez fazer escolhas. Me abriu a oportunidade de escolher algo que se identificava com aquilo que estava aqui dentro. Né? E a gente não pode se enganar, porque muita coisa que a gente fala com os filhos, que a gente fala assim, nem estou escutando o que eu estou falando. Tá. Tá escutando. Porque hoje eu vejo assim, muito engraçado, porque eu falo assim, tá, mãe, tá. Tipo assim, né? A paciência nenhuma para escutar. Mas é interessante, quando eles estão em grupo, eu gosto muito de receber os colegas dos meus filhos aqui, como que, sem querer, ele sai da boca dele uma coisa repetida exatamente o que você falou no momento que você achou que você naquele não estava escutando. Então, esse processo é muito bacana, é muito importante. Ele é cansativo, ele é desgastante, porque é um desafio para toda a família, e toda a família vai estar evoluindo e... Adolescência é um momento oportuno, propício para os pais amadurecer, para a gente crescer como pessoa. Porque é um momento que a gente tem que aprender a respeitar o outro de uma forma tão profunda como a gente nunca imaginou ter esse respeito com a gente mesmo. Então, é assim, uma grande oportunidade.
Perfeito. Lígia, o que você percebe aí na adolescente, pré-adolescente da tua casa?
Exato. Vou puxar esse gancho aí que a Dani deu, né? E realmente, eu ia aproveitar esse exemplo do que eu estou vivendo. Minha filha está com 11 anos. Então, aos 10 já começou toda a alteração do seu corpo, né? Alteração hormonal. E eu vejo, assim, o quanto é conflitante ainda para ela, porque quando ela olha... lá na sala de aula. A maioria ainda está começando agora, esse ano, desenvolver o corpo, e ela já está com o corpo. E ela entrou naquele padrão de eu sou diferente. Então, ela amarra sempre um casaco na cintura. Mas por que, filha, que você tem que ir todo dia com esse casaco na cintura? Ai, porque os meninos ficam me olhando, mas isso me incomoda. Eu acho ruim isso, é estranho. Aí ela começou a não gostar de algumas coisas. Ah, não gosto mais da educação física. Por quê? Ah, porque tem que ficar sem o casaco na cintura. Mãe, outro dia fizemos um vídeo e ela já tá, né, com 6. Aí ficou aparecendo muito, né? Ela já tá com sutiãzinho, tudo, né? Então começa, né? Ah, algumas meninas, ai, você tá de sutiã? Então começou já aquela diferenciação. Eu não sou mais criança, mas ainda não sou uma moça. Então isso realmente é um padrão que entra num conflito, né, de pertencimento. Se eu estou aqui, se eu estou ali, quem eu sou? Então começam alguns, né, começa já as acnes, né, já falando um pouquinho das leis biológicas aí, do contexto das acnes. De eu esperar, né? De eu me sentir julgada, me sentir olhada, eu me julgo. Né? Então começa já a aparecer algumas defesas. Né? Lógico que não vai ser para todos, para cada pessoa, para cada adolescente, para cada pré-adolescente, vai funcionar de uma maneira, mas a gente vê num contexto um pouco mais geral esses conflitos já começando a acontecer. Então, lá, eu já me sinto feia porque estou com espinha. Aí é o nosso famoso conflito de tranca, onde o conflito me coloca dentro do conflito novamente. Então, isso tem que ser realmente assim: a gente tem que lidar com muito amor, com muita paciência, porque realmente já é aquela coisa, né, que o santo de casa já não faz milagre. Chega na cidade, o que o pai e a mãe falam já não é exatamente a verdade total, que eles ouviam a gente um pouquinho antes. Eu já fico assim, prestando mais atenção lá fora, porque esse movimento, depois ali dos 7, entrando para os 8, né, e agora nessa pré-adolescência, adolescência, eles estão indo para o mundo. Eles não estão mais voltados para o pai, para a mãe, como era antes. Então agora começam realmente esses conflitos, começam, ok, eu tenho que testar se isso é ou não é. Porque eu tenho que olhar para fora, e é um movimento natural que todos nós passamos e todos os filhos nossos vão passar, e é aí que entram alguns conflitos. Então, hoje eu vejo assim, principalmente com o meu exemplo em casa, o maior conflito da minha filha é a escola, é o exterior, é o julgamento do outro, o que os outros vão pensar de mim, o comportamento, como a Dani falou. Às vezes ela vem e fala assim: ah, o fulano grita demais, o fulano é assim assado, o outro não sei o que, não sei o que lá. Por que que eles fazem isso? Porque cada um é diferente, cada um tem uma família diferente, cada um teve uma criação diferente. Então eles vão ter contextos diferentes de olhar, de fazer a mesma coisa, não vamos pensar sempre igual um aos outros. E aí que entra esse teste. Que é um teste para a vida, porque lá na frente nós vamos para o resto da vida lidar com pessoas e de diversas tipos de pensamentos, de comportamentos, e a gente tem que aprender crenças também. Ai, mas por que que aquela pessoa não pode usar calça, né? Por conta de um contexto religioso? Por que que não pode ir para o aniversário, ver algumas proibições dentro de famílias? Então começa realmente esse olhar para fora e é um treino, né? Eu falo que essa adolescência, ela é o treino para você chegar aqui hoje no adulto e é um treino que não vai terminar nunca, porque nós vamos sempre estar aprendendo com o outro, com o comportamento do outro. Nós não temos nada 100% fechado, não, cada um vai ser assim. Então, nós somos feitos de diversos comportamentos, né, Ivan? Talvez tu tenha ali também algumas questões ali.
São várias coisas que podem aflorar nesse momento, né? Como em qualquer fase da vida, né, da pessoa. Eu vejo que a gente percebe que esse aflorar de uma informação, ele vem baseado numa estrutura que já vem pré-concebida ali daquela pessoa. Eu anotei algumas coisas que a Dani passou ali, para a gente discutir um pouquinho sobre, tá? Vamos potencializar esse conhecimento. A Dani falou assim, que os adolescentes acabam replicando, às vezes, aquilo que os pais falam, né? Mas a gente fala, a gente estuda, a gente conversa também isso nos bastidores, que não é só o que fala, né? É como age também, né? Então, quantas vezes a gente vê, às vezes o pai passou no sinal vermelho e o adolescente está olhando, ou a criança está olhando, ou o pai está dirigindo, falando no celular e a criança está olhando, o adolescente está olhando. Então, tudo que, às vezes, é proibido no campo, né, digamos, ético, no campo de segurança, no campo de lei, às vezes a criança ela vai analisar. E se os meus pais já dão permissão a fugir às regras, por que eu não posso também fugir às regras? Né? Então, o exemplo também é dado através da ação. Esses dias veio uma paciente para mim e falou assim, eu queria mais que o meu filho e meu esposo me ajudassem mais. Eu tenho dificuldade, eu me estresso muito, porque eu trabalho. E o meu esposo chega em casa e fala assim, porque eu já trabalhei bastante, estou cansado, eu vou ficar aqui no sofá. E aí, eu também trabalhei, eu sou professora, eu dei aula manhã, tarde, e aí agora eu cheguei em casa e eu também tenho que fazer as coisas da casa. E aí ele fala que não, isso é coisa de mulher. E aí o meu filho adolescente também não quer ajudar, porque ele vê no exemplo do pai que é a mulher que tem que fazer as coisas. Então, esse exemplo que é dado em casa, ele é retransmitido através de um espelhamento, né? E esse espelhamento pode ser de uma forma ruim, negativa, né? Às vezes fugir às regras ou não ter colaboração, não ter demonstração de carinho, né? Aquele pai e a mãe que às vezes não beija, não dá um carinho, não dá um abraço, não dá uma palavra de elogio ali, aquela criança está reverberando. Nós fizemos um tempo atrás ali uma série de lives sobre as linguagens do amor. Então, se aquilo eu não vejo, se essa linguagem do amor de servir, se essa linguagem do amor de carinho, de contato físico, de tempo de qualidade eu não vejo em casa, eu não vou replicar nos meus relacionamentos. Eu não vou replicar isso em outros momentos, né? Então, a não ser que eu quebre esse processo estudando, buscando novas ferramentas, novos recursos. Mas o recurso que é dado em casa, ele é retransmitido. Não sei se vocês percebem isso, Dani.
Isso é muito forte, né? A gente vê, você está falando aí, estou viajando numa lembrança. Tem você sabe uma imagem, um vídeo que mostra uma pessoa andando com a mão para trás e a criança colocando a mão para trás e entrando igual, né? Isso vem parte do neurônio espelho, mas a gente vê o quanto os nossos filhos estão com os olhos completamente voltados para nós. E a gente tão disperso em tantas outras funções que a gente não percebe esse nível de observação. Uhum. Né? E você colocou brilhantemente aí, porque a gente não é só a fala, é o que eu faço, o que eu penso. Porque se eu penso, eu vou agir daquela maneira, por mais que a gente fale assim, não, da boca para fora, não acredito nisso, mas se a crença está ali, né, arraigada em você, a crença te faz ter comportamentos que vão entrar em coerência com aquilo que você fala e faz. Então, é muito importante a gente ver isso, né? Eu estava vendo assim... Meu marido tem uma forma de, quando ele está cansado, estressado, uma forma de coçar a cabeça, que é muito engraçada. A gente fala assim, ih, ela já está cansada. E aí, outro dia, conversando com meu filho, ele fez exatamente... Uau, eu também tomei aquele choque, né? Comecei a rir. Então, é muita coisa que a gente tem. Nós, como pais, nós somos um painel de informação para essas criaturas, né? Esses seres aí que estão começando a colocar o pezinho para fora, e como que isso é importante. Eu só preciso ter uma ideia, assim, um nível de... É muita doideira, né? Tudo bem, tem a questão genética, a questão epigenética, mas meu filho foi levar o celular dele para consertar, e aí ficou pronto, a mulher me avisou, fui lá apagar e pegar. Quando eu peguei, ela falou assim, toma a fichinha que ele assinou. Tomei um susto, A assinatura dele estava exatamente no mesmo perfil do meu marido. Mesma inclinação, a letra pequenininha. Eu falei assim, meu Deus, a gente é lido todo momento. Se nós conseguimos ler uns aos outros, imagina quem está com a gente desde que nasceu. Eles têm tempo para observar e tempo para replicar. E a adolescência é aquele momento que vai ser colocado à prova, porque eles vão ser muito testados no campo social. Né? Como você falou, a Lídia falou assim, começa a bater de frente com os valores das outras pessoas, com a forma de agir dos pais, dos colegas. Eu vejo assim, nossa mãe, o pai de um amigo meu, ele colocou o meu colega numa situação tão difícil, tipo assim... Ele entendeu que foi um processo de humilhação. E eu achei bonitinho que falou assim, nossa, eu não vejo meu pai fazendo isso. Não vejo você fazendo isso. Então, assim, tudo tem um lado bom. Mesmo que eles passem por situações, e eles vão passar, inclusive por ambientes nocivos. Né? Meu filho está fazendo 18 agora. Ele já vai entrar no outro campo. No campo dos meninos que bebem, que às vezes pode ter alguém que é usuário de alguma droga ilícita, né? O ambiente de academia que começa que o bacana é ser bombado e tem que tomar alguns anabolizantes e sei lá mais o quê, né? Começa a alterar o comportamento alimentar, porque a mídia determina que tem que ser dessa forma. Então, assim, eu vejo como... às vezes eu penso assim, meu Deus, como é que eu dei conta e como é que eles vão dar conta? E a gente sabe que vai dar, porque é muita informação ao mesmo tempo, de fora para dentro e de dentro para fora, e tudo junto misturado, né? E no momento que a gente não tem nem a corticalização do córtex pré-frontal em termos de desenvolvimento biológico, estrutural e hormonal, para a gente ter essa, tipo assim, às vezes eles são expostos a situações que eles ainda não têm maturidade, não têm experiência, e tá ali, e tem que ser resolvido, né? Um outro exemplo, igual o Ivan falou, por exemplo, a época do vestibular. Eu tenho que decidir, neste momento, uma coisa que eu vou ser pro resto da vida? Baseada em quê? Então, tem umas coisas que eu olho assim, eu passei por isso, mas eu tinha aquela ideia assim, eu queria ser da área da saúde, isso para mim estava estabelecida para aqueles que não estão. Né? Olha a pressão, então é muita coisa. Se a gente for pensar, ok, é isso que vai fazer com que a gente amadureça, é isso, ou não, né? Ou que a gente fique ali preso, como a gente estuda nas leis biológicas, né? Aquela parada da maturidade, quando tem um trauma, o impacto é muito grande. Mas é um período que, ao mesmo tempo, é muito frutificante, é muito interessante e é muito pesado e muito desafiador. Então, por isso que eu falei, é um grande momento da gente olhar para dentro da gente como pais, quando a gente era adolescente, né? E ver que é uma nova oportunidade de aprendizado para eles e para a gente, porque nunca vai ser como a gente foi, sempre vai ser um pouco diferente. Né? Vai ser agregado novos valores, novos pontos de vista, né? Mas é sempre uma oportunidade para, se a gente estiver atento para isso, para a gente crescer e desenvolver junto com eles, andar junto com eles, né? Que é difícil.
E aí me veio outros pensamentos, né? Já para aproveitar, né? Vou anotando aqui para a gente trocar ideias. A Dani falou que não é só a fala, não é só as ações, mas são também os pensamentos dos pais. E eu vejo frequentemente pais que falam, ele não tem por que ser assim, ele não tem por que estar assim, ele não tem por que estar assado. Tá bom, deixa eu dar uma olhada em você. Vamos conversar um pouquinho, só nós dois aqui, eu e você, deixa ele lá na recepção. Vamos conversar aqui só nós dois. E aí, o que veio? Ah, o meu filho não sabe para que rumo tomar. Daí vai conversar com a mãe. ah, eu não sei quem eu sou, eu não sei que profissão eu trabalho, eu não sei qual é o meu lugar, se o meu lugar é aqui, meu lugar é lá, ou eu não fiz algo que eu queria. Então é como se ela, no pensamento interno dela, externamente, não, eu estou trabalhando, estou me dedicando, estou buscando dinheiro, mas lá dentro eu não estou satisfeito com aquilo que eu faço. Né? E aí vai olhar, não é aquela profissão que eu queria para a minha vida, não é esse casamento que eu queria para a minha vida, não é essa situação que eu vivo que é o que eu gostaria de viver. E além disso, ah, minha filha está triste, está depressiva, e aí você vai lá conversar com os pais, ah, eu tenho um pensamento suicida, ah, eu preferia morrer. E aí entra no campo sistêmico, né, Lígia? Isso que eu queria passar a bola para ti. Nesse sentido, o que os pais não resolvem, o que os pais estão ali no processo, a criança, o adolescente, ele pode expressar aquilo que os pais não expressam?
Totalmente, né? Desde criança, a vida toda nossa, a gente expressa essas questões que não foram concluídas. Ontem mesmo, a gente, dentro de uma consulta de apometria, no presencial ali, com uma senhora já. E um conflito do que eu vou fazer agora, que eu já criei meus filhos, já ajudei a criar minhas netas, e o que eu vou fazer agora? Porque ela falou assim, eu estou vivendo a mesma vida que a minha mãe viveu dentro de casa, e não era isso que eu queria. Então, nós repetimos. E às vezes a gente vem com esse contexto de que eu não quero ser igual. Só que não tem como nós não sermos iguais aos nossos pais. Nós somos 50% de cada um. E cada vez que eu nego isso, eu nego algo do meu pai, da minha mãe, eu acabo repetindo inconscientemente. Porque é um padrão que está em mim. A partir do momento que a pessoa olha para esse comportamento, para essa repetição, e eu, sim, eu sou isso. Fica mais fácil de eu sair desse padrão quando eu tenho conhecimento, aceito, e eu posso fazer um pouquinho diferente. Mas por que um pouquinho diferente? Porque a fruta nunca vai cair longe do pé. Uma vez, numa aula sistêmica, uma coisa me chamou muito a atenção com relação a essa questão de que profissão tomar, o que, que eu quero fazer, e eu não sei o que eu faço. E muitas vezes nós temos grandes habilidades herdadas dos nossos pais, das nossas mães. Só que como isso é muito simples para nós, nós acabamos não dando importância. E queremos, ai, algo que eu não sei fazer. Então, às vezes, a pessoa até busca ser diferente, vai para uma profissão que é diferente daquele contexto, nesse impulso de eu preciso ser diferente. E às vezes é difícil, às vezes eles desistem daquela profissão ou fazem uma coisa que empurrada, porque é mais complicado. E esquecem que a nossa facilidade são as habilidades que nós aprendemos, que nós desenvolvemos. Então, acabamos sempre buscando, e principalmente o adolescente, com essa visão de que, ah, eu não quero ser igual à minha mãe. Minha mãe é muito passiva. Meu pai é muito agressivo, um exemplo. Eu não quero ser igual. Eu quero fazer diferente. E às vezes, esse fazer diferente acaba ser frustrante lá na frente. E às vezes é uma ovelha negra que também veio para quebrar um padrão. Também para realmente sair de um contexto que já tem de gerações. E cada um vai desenvolvendo os seus conflitos, os seus sintomas, as suas habilidades, observando as dificuldades ali também. Então, sempre se questione, né? O que é mais fácil para você e o que eu posso fazer com essa informação, com essa minha habilidade, que de repente eu posso fazer um pouco melhor, como se diz, fazer. Me fugiu a palavra, né? Assim, quando você pega aquela profissão, aquele assunto e você melhora aquela situação. Então, tem um contexto que eu pus ali para aquela pessoa ontem. Falei, poxa, você gosta tanto do cuidar. É isso que bate no teu coração, que você diz que, ai, não queria ser igual à mãe, mas é isso que você gosta de fazer. De repente, o que que você pode desenvolver hoje com isso que você tem, ligado a isso, a essa situação de cuidar? Ou fazer alguma coisa voltada à terapia, ou alguma coisa voltada a cuidar, seja de crianças, seja de idosos. O que que bate no seu coração? O cuidar do quê? Ou de quem? Você gosta para buscar essa informação para ser um sentido de vida, porque quando nós também vamos por uma determinada idade, avançando ali, que depois as próximas lives vão falar um pouco mais sobre esse avançar das idades, nós vamos também perdendo ou sentindo que a gente está perdendo as nossas funcionalidades e a gente pode não se sentir de novo pertencente. Então, como vem aqui o adolescente para vir, para fazer algo, para sair fora desse contexto e depois ele quer retornar novamente para esse pertencimento familiar?
Perfeito. E aí, como você falou ali, a fruta não cai longe do pé, né? A gente recebe realmente esse pedaço, né? Eu sempre falo para os pacientes, né? O pé de pera não nasce maçã, né? Apesar que eu tive um pé de laranja que nasceu limão aqui em casa, mas às vezes ela acontece estranhas assim, né? Conversa aleatória. E aí você vê que assim. Nesse contexto hereditário, a gente recebe um baita de um recurso, né? Então, nossos pais viveram seus dramas, viveram suas frustrações, nossos avós viveram seus dramas, viveram suas frustrações e criaram recursos para sobreviver àquilo, aquele drama que eles viveram naquele momento. Então, foi necessário utilizar de uma ferramenta para não sofrer, seja da forma com que foi, né? Usaram as ferramentas que foram. Usaram as alternativas que foram, se eles se tornaram agressivos, para eles foi um meio de sobrevivência, né? Se eles mentiram, foi um meio de sobrevivência. Então, a alternativa que foi, eles trouxeram como recurso. E esse recurso foi passado como uma ansiedade, como um medo, como uma irritabilidade, seja lá o que seja. Esse recurso de crença, de sentimento, ele está dentro de cada um dos descendentes. Mas cabe ao descendente querer ou não usar essa crença e esse sentimento. Então, obrigado pelo esse recurso, mas agora eu posso escolher se eu quero ou não utilizar. Então, essa informação, ela vai estar sempre dentro de cada um. Esse recurso, ele vai poder ser utilizado em algum caso se for necessário. Mas hoje cada um tem a possibilidade de escolher se quer ou não usar. Às vezes nem sempre é bom, né? Nem sempre é fácil não repetir, porque é um processo inconsciente. Então, como um processo inconsciente, muitas vezes a pessoa replica aquela ação do pai, replica aquela ação da mãe, replica aquela ação, seja lá quem seja. É que a Dani falou de drogas, né? Às vezes vê o pai se alcoolizando em casa, vê a mãe fumando. Há uma propensão que não, se é normal isso, é normal. Eu vou fazer também, eu vou replicar. Mas eu posso usar essa referência ou eu posso olhar para essa referência, ok, eles precisaram usar dessa referência, precisaram usar desse recurso, mas agora eu posso fazer diferente na minha vida. Então, cabe a cada um entender que quero ou não quero mais usar. Agora, se eu não quero mais usar, e esse processo é um processo inconsciente, então quando eu vi, eu já estou ansioso, quando eu vi, eu estou irritado, quando eu vi, eu já estou com medo. É preciso se trabalhar internamente. E nem sempre trabalhar internamente é eu vou me tratar internamente. Eu vou buscar a Dani, eu vou buscar a Lídia, eu vou buscar alguém que faça esse processo por mim. Para reorganizar essa informação interna, me auxiliar a entender o que eu não consigo entender, porque como está no meu inconsciente, eu não consigo entender, não é racionalizado. Para que daí eu consiga contornar aquele processo. E aí vem uma outra coisa que eu anotei aqui enquanto vocês foram falando, daí eu vou puxar um outro assunto, que eu lá, numa aula de Fabian Brotos, da decodificação dental, ele fala, viu? Já comentei com vocês, né? Que ele fala assim, que o adolescente, quando vai ir para o mundo, ele precisa estar pleno consigo. Ele precisa estar bem consigo para ir para o mundo. Ele falou principalmente do campo feminino, né? Então, essa adolescente menina que vai para o mundo, para ela estar segura em ir para o mundo dos meninos, para o mundo da adolescência, que aqueles meninos vão estar ao redor, vão falar alguma coisa, vão criticar, vão elogiar, ou que vão agir da maneira que seja, se em casa eu não me sinto valorizada. Nossa senhora, tu vai sair com essa roupa, guria? Meu Deus do céu, tá feia hoje, né? Ê, bundão, né? Tá meio... tá precisando malhar, né? Então, aquela sensação de crítica, julgamento, que já chega de casa, se em casa eu já me sinto desvalorizada, eu vou pro mundo com uma baixa autoestima. Que é diferente, às vezes, de um pai, né? Porque o primeiro homem dessa menina, dessa adolescente, é o pai. E se esse pai, às vezes, ali naquele momento da adolescência, que é o momento de afirmação, de identidade, e nossa, filha, que linda que você tá hoje. Nossa, que linda que você vai sair hoje, que roupa bonita, caiu bem em você, né? Puxou o pai, tá linda mesmo. Aí, há uma tendência que aquela menina vá mais segura pro mundo. Não estou falando megalomaníaca, sentindo... Não, é ela confiar um pouco mais no taco dela. Confiar um pouco mais e estar mais segura consigo mesmo, né? E aí, quando não há... Porque não é por mal do pai. Às vezes o pai também não sabe disso. O pai não viveu valorizações em casa. O pai não passou por situações, só era criticado o tempo inteiro. Então não é por mal do pai. Mas talvez, enquanto não se sabe, replica-se vivências que aconteceram na família. E aí esse pai, às vezes, não traz um elogio, não conversa com a filha, não dá segurança. E aí vem nesse processo que a pergunta, como ir mais seguro para o mundo? Como esse adolescente pode ir mais seguro para o mundo? Porque se ele está mais seguro de si, porque ele é ouvido em casa... Ele é elogiado, ele é valorizado, ele recebe carinho, ele recebe o amor de casa. Talvez, será que ele precisa buscar uma coisa diferente fora? Ou se isso já preenche ele internamente, ele pode simplesmente entender o que é bom? Dani, passei a bola.
É tão fofo, né? Ele cutuca e joga. Então, várias coisas passaram na minha mente aqui, eu fui anotando para ver se eu organizo o pensamento, porque eu fui quicando, né? Você falou uma coisa que é muito interessante, que é essa autorização que os pais dão para o filho. E não é a autorização que tu falando que ah, você pode ir ou não pode ir. É isso aí. Essa colocação, essa presença que a gente tem como a primeira pessoa de referência na vida do outro, né, para que ele siga. Porque, teoricamente, né, eu não sou consteladora, mas pelo pouco que eu entendi, assim, né, a mãe vem, protege, cuida ali, e o pai fala assim, pega o passarinho, joga para fora do ninho e fala, vai, meu filho, segue. Tá tudo certo, você já recebeu tudo que você precisava, agora você vai. Você tem um ninho para voltar, né? Segue, voa, mas você tem um ninho para voltar. Que isso é muito importante quando a gente faz isso, né? Eu fiz até um post dos meus filhos, eu estava morrendo de saudade, falei, olha, que bacana, né? De tudo que a gente acha que a gente errou, você começa a ver que deu certo, porque está lá, está longe, está se virando, percebo a angústia, né? Mas tem ninho para voltar. Tem um ninho, uma referência, o que eu falo, ninho? Tem uma referência aqui. E acho que a Beatriz, eu não sei quem colocou aqui, falou assim... Ah, é a Beatriz. O grupo de amigos passa a ser mais importante. Vou fazer um adendo aqui. Ele é importante, mas ele não passa a ser referência. Que é uma coisa que eu estou observando. O grupo de adolescentes é aquele grupo onde a minha expressão de fala, ela é entendida. Porque é mais do mesmo, só estou com os meus. Né? Aquela coisa assim, ah, eu já sou grandinha, eu já consigo me virar aqui nos amigos, eu vou conversar coisas que às vezes eu não tenho liberdade para conversar em casa, para falar. Aqui eu posso testar os meus limites. Igual a criança quando está aprendendo a andar e começa a mexer nas coisas, não sabe o que queima, não sabe dar choque, eu vou testar, eles vão testar esse limite. Só que esse limite, a gente já deu a base para esse limite. Né? Então, por isso que essa autorização, eu estou entregando para você toda a base de entendimento que eu tenho da vida e está tudo certo. Você vai bater o joelho no chão, vai ralar. Vai machucar todo. Eu também machuquei, estou aqui. Mas é uma segurança, né, que a gente permite, a gente autoriza, mas você está ali. Você não está abandonando. Que muitas vezes a percepção deles é assim, nossa, você não está me vendo, não está olhando para mim. Pode acontecer, mas pode não. E aí eu lembrei de uma... Eu fiz um workshop com a Elza Carvalho e ela falou uma frase muito bacana, que ela falou assim, que a mãe apresenta o pai para o filho. E eu fiquei imaginando assim, essa importância do casal para o adolescente, porque é ali que essa fase da adolescência vai conseguir expressar de uma outra maneira, expressar por falas, por gestos, por pensamentos, por ações, a forma como essa estrutura familiar foi apresentada para ele. Né? E essa conexão inicialmente com a mãe, né, da gestação, essa conexão que fica nas primeiras infâncias, eu fiquei pensando assim, é a forma como eu vejo meu marido mesmo que eu vou apresentar para ele. Se eu estou com um parceiro que é que eu escolhi, ou que foi a opção que tinha, né? Ou foi uma coisa que, nossa, eu tive uma ilusão de que seria tal coisa e comprei uma ideia e não é bem isso, né? Ou se eu estou repetindo, replicando, eu escolhi alguém exatamente igual meu pai, porque tinha alguma coisa. Então, toda essa estrutura familiar, né, que o que passa no pensamento da mãe, como ela enxerga o parceiro, é assim que eu vou apresentar. E eu acredito que seja a mesma forma como o homem enxerga a mulher, como ele vai apresentar para o filho. Então, as relações do casal, ela é muito impactante para esse adolescente, porque a gente vai estar... ao longo de todo esse processo evolutivo, né, da infância para pré-adolescência, adolescência, ele já teve tempo suficiente para poder captar essa informação, seja através de gestos, de pensamentos. Né? A gente fala muito no curso Origem, você pode ter brigado lá na China, seu filho vai saber que, não tem, que tem uma relação estranha ali. Né? A gente sempre sabe. E aí, eu lembrei de um caso que eu atendi, que eu já tinha entendido... grande parte da família, que foi vindo um, depois veio outro, e veio uma mãe com um adolescente que era filho único. Ah, porque ele é muito ansioso. Eu falei, putz, todos que eu atendi eram ansiosos. Começaram a vir por causa disso. E aí ele tinha tricotilomania, ele arrancava aqui, ó, justamente os cabelos daqui da frente. Eu falei, poxa, tem algo aí. E ele, com problemas de socialização, ele tinha uma capacidade incrível na frente das telas. Tinha uma habilidade de falar, de expressar, mas o contexto pessoal era uma coisa, um grande desafio para ele. Então, diante da tela, ele conversava, ele apresentava, mas dentro da sala ele não conseguia conviver. E ele ficou nesse processo de faz cursinho, não faz cursinho, não consigo estudar, as pessoas me incomodam, né? Aquelas coisas que a gente vê, né? A relação comigo mesmo, a relação com o outro. E a gente foi trabalhando, fui fazendo uma micro, fui fazendo origem emocional, depois fui aplicando mais uma outra técnica, que é a neurofuncional. E eu sempre falando assim, olha, vocês, pais, precisam de tratamento, vocês precisam também de acompanhar. Né? E o pai tinha uma fobia, assim, importante. E aí, no meio desse contexto, a mãe também passando por processos terapêuticos, foi trabalhando os medos dela, e o pai foi finalmente fazer um tratamento. fez até com aquele MDR, para trabalhar as fobias que ele tinha. Ele tratou, a mãe continuou fazendo o tratamento, e o patriarca da família, que era o centralizador, nesse período ele morre. E a família tem que se reorganizar novamente. Então, tinha um eixo ali que não pode sair de perto da árvore. É perigoso. E aí, quando nova estrutura vem, e você vê, é um patriarca do lado da materna, mas o marido refletia aquela história ali, que a gente não casa por acaso com as pessoas, a gente tem uma relação que a gente estuda na psicogenealogia, né? São árvores espelhos ou árvores complementares. Algo que eu tenho aqui, que não existe na outra, que me faz aprender. Ou as árvores são exatamente iguais. Então, quando veio essa estrutura, e eu trabalhando muita parte craniana dele, ele virou, voltou numa outra sessão, falei assim, vou morar sozinho. Disse, oi? Não, vou sair porque moro numa cidade, né, que não é aqui. Resolvi, vou voltar para o cursinho, vou morar sozinho e vou voltar a frequentar a academia e eu vou seguir. Eu falei, agora ele ganha autorização. Então, como que é importante a gente ver um contexto globalizado ali? A gente precisa de olhar para o individual, né, para aquele adolescente, para aquela história, para aquela estrutura, mas a gente não pode esquecer que tem essa rede. Então, são o grupo de adolescentes, eles viram uma referência, mas é uma referência só para eu testar. É um laboratório ali para eles. Mas não se iludam, a nossa referência, a referência familiar, ela não se perde. Ela pode, às vezes, ficar guardadinha numa caixa, porque aqui eu acho que o que a gente vê é isso, né? Parece que tudo que eu ensinei não adiantou, tudo que eu falei, dei tanto exemplo, né? Ela não se rompe. Esse fio invisível que está ligando, ele não se rompe. São fases, né? Então, eu vi ali nessa estrutura desse exemplo que eu dei, como que as coisas, como que todo o comportamento transgeracional, como os traumas, os conflitos que existiam no sistema familiar, quando ele é olhado, quando as pessoas se permitem olhar para isso, libera. Libera um membro. Né? Então, foi muito bacana de ver esse caminho que é tomado.
Eu acho engraçado e interessante, né? Quando a gente faz as lives, quando faz as aulas, porque ele não só cutuca quem está assistindo, mas cutuca quem está apresentando. Nas aulas eu acho muito engraçado, porque quando eu vou dar uma aula, às vezes eu lembrei de uma coisa que eu vivi, né? Isso eu passei também, né?
Os exemplos, a gente sai do corpo.
Acontece algumas coisas assim, sabe? Estranho. Não sei se quem assiste aqui acontece isso com vocês, né? Mas é uma coisa meio padrão. E aí, antes falando sobre aborrecência, né? Que é falado desse adolescente, que é aquele que às vezes acaba ficando mais chatinho, mais incomodado, mas a gente tá falando que eles vêm de uma referência, né? Então, eu observo muito frequente que é aquilo que não foi resolvido, talvez lá na infância, aquilo que não foi resolvido da história familiar, que não teve um acolhimento desse processo de adolescência, da história da família e também do que aconteceu na infância, ali naquele momento hormonal, aquilo gera um boom, né? Então, aquilo que não foi resolvido, o boom hormonal, ele transborda, né? Ele vem voltar tudo à tona. E aí, a Ariana mandou uma pergunta assim, quando os pais são separados ou o adolescente mora com outras pessoas, como isso impacta nessa relação de ter autorização para a vida, né? Como eu acho que a gente pode emendar esses dois contextos, Lígia, daquilo que o adolescente viveu com relação a pais separados, se aquilo está bem resolvido ou não, né? Para esse adolescente vir para o seu caminho e quando ele não tem aquele processo de quem veja ali naquele momento. Acho que a gente tem que pensar no contexto do quem é o responsável agora e também aquela autorização desse indivíduo, né? O que, que você vê sobre isso no teus, no teus jornais aí?
É bem semelhante, Ivan, quando a gente vê a história de crianças adotadas. Uhum. É, até no meu curso eu tenho uma moça que ela é adotada, e ela sempre colocou muito essas dúvidas, né? Só que aquela famosa história, o fruto nunca cai longe do pé. Eu vou ser criado para um outro contexto, eu vou ter contextos, são como a Dani falou, né? Quando a gente casa, a gente tem a possibilidade de ter árvores espelhos ou árvores onde eu vou estar aprendendo, né, algo que falta nessa minha árvore. Então, é o mesmo contexto. Então, muitas vezes ela vai para um contexto, seja dentro da família criada, às vezes por vó, por tios, que pode acontecer, quando o pai e a mãe são separados, um não dá conta, ou muitas vezes eu já peguei a questão de adolescentes que engravidaram, e quem criou são os avós, ou um tio, uma tia que assume essa maternidade ali, né, ou essa paternidade. Sempre vamos olhar para o que foi interrompido, quais foram realmente o que não foi trabalhado dentro desse contexto, e sim, vai ter então essa mescla daquilo que eu tenho dentro do meu contexto atual, onde eu vivo, meu ambiente atual, porém, internamente eu tenho a tendência, não vou nunca cair uma frutinha longe do pé, e vai replicar, vai ter os comportamentos que são, porque nós somos 50%. Ah, eu não conhecia o meu pai, não conhecia a minha mãe. Você vai ter essa energia, esse campo morfogenético que nós nunca vamos deixar de pertencer. Então, nós vamos repetir padrões, comportamentos, sim, dificuldades que eles passaram. Eu atendi uma vez uma moça que ela veio com várias dúvidas de vida e a mãe não a criou. Quem criou foi a avó. Pois ela repetiu, ela casou, se separou, mas quem cuida hoje da filha também não é ela, é a tia. E ela tinha muitos julgamentos com a mãe, e de repente, a gente fazendo um processo da constelação, ela viu que ela estava fazendo exatamente a mesma coisa que ela julgava da mãe. A minha mãe ia mais para festa, não sei o quê, e ela, exatamente igual. Então, às vezes, nós, até nós, como terapeutas, nós nem sempre conseguimos enxergar todo o panorama. E é muito importante nós terceirizarmos, sim, a gente pedir ajuda, a gente pedir o olhar do outro, de um terapeuta, para poder enxergar coisas que a gente não consegue. Veio uma dúvida esse final de semana no meu curso de formação, de constelação, da autoconstelação. Eu falei assim, olha, até um ponto a gente consegue se autoconstelar, porém nós temos pontos cegos. Então, esses pontos cegos, você não vai fazer uma constelação completa e 100%, né, funcional ali para você. Você precisa ter o outro, porque quando eu tenho um conflito, eu não vou enxergar, vai bloquear, tem uma tendência a olhar para aquela coisinha que está ali do lado. Né? Então, é muito importante, dentro desse contexto todo que a Dani falou, e é o mais difícil, é o quê? Essa criança, esse adolescente, para ir para a vida, é ter realmente essa segurança, ter essa vivência do pai e da mãe, porque quando eu sou criança e eu tenho esse contexto familiar, eu recebo esse amor, eu recebo essa segurança dos dois, eu consigo ir para a vida de uma maneira um pouco mais segura, porém, não é a nossa realidade. Né? Aquela questão do comercial da margarina, todo mundo está feliz. Não acontece isso. Os desafios acontecem em todas as famílias, em todos os clãs, sempre vai ter um contexto, porém, quando eu tenho conhecimento, eu consigo fazer uma correção dentro do meu possível. Ah, mas eu consigo me corrigir, mas meu marido não. Mas faça a sua parte. E o apresentar a criança ao pai é a mãe não excluir o pai. Ah, eu não moro mais junto. Teu pai não presta. Teu pai bebia. Teu pai fez isso, ele me traiu. O que que eu estou fazendo? Lembrando que eu sou 50%, se a minha mãe exclui meu pai, ela me exclui. E que se eu me sinto excluído, qual é a tendência que essa criança lá na frente, seja na adolescência, na vida adulta, vai fazer? Ele vai replicar para mostrar: olha, eu sou igual ao meu pai. Às vezes vai beber, vai trair também. Então, acho que um bom exercício para as famílias, para as mães, para os pais é o quê? Aceite, né? Não fale mal do seu parceiro, não fale mal da sua parceira. É, eu sempre falo muito que para as mães, quando vem tratar a criança, olha para essa criança, se é a mãe, diga mentalmente ali: eu vejo o seu pai em você, ou eu amo o seu pai em você. E o pai também, porque isso eu estou colocando o meu 50% aqui atrás de mim, meu pai e minha mãe, isso me dá segurança. Já é um processo que já começa a ficar um pouco melhor quando eu aceito o outro. Então, tem muitos contextos, né, para a gente olhar, para se corrigir, mas o principal é o que eu preciso. Hoje, que eu vejo no meu filho, as dificuldades dele, né, que são as nossas dificuldades. E é difícil, às vezes, a gente olhar e falar, porque às vezes a gente nem lembra mais o que que a gente viveu, né? A gente já está em outra, né, patamar, outra idade, e às vezes nós não prestamos atenção, que na realidade eles estão expressando algo que são nossas vivências. Então, acho que uma boa reflexão é a gente ver o que que eles passam. E como eu posso mudar em mim algo que vai refletir dentro, né, desse padrão para formar um novo padrão mais saudável?
Acho que sem mais palavras, né? Vamos encerrar por aqui. Finalizamos. Muito obrigado. Obrigado, Lígia, por todo o compartilhamento, todas as informações. E, Dani, onde que o pessoal pode te encontrar? Se querem buscar atendimentos, decodificar o nome, fazer uma prospecção.
Bom, eu moro em Caratinga, no leste de Minas, então eu tenho uma clínica aqui, na Clínica São Judas Tadeu. Então, para os atendimentos presenciais, né, para as técnicas que têm necessidade de toque, de manuais. E online, pode olhar pelo meu Instagram, Daniele B. Soares Físio. É, lá tem também as informações. E a gente está aqui disponível, né, para decodificar os nomes, para olhar para a origem emocional dos sintomas, para fazer, né, a prospecção bioemocional. Estamos aqui com ferramentas para ajudar outro tomar o seu caminho.
E quem não fez a prospecção bioemocional na turma anterior, agora, final de outubro, vai ter nova turma de prospecção bioemocional, né? Quem quer avaliar, quem quer aprender a identificar os órgãos e tecidos fragilizados no paciente através da radiestesia, aguarda que aí vai ter nova turma. Lígia, como o pessoal pode buscar?
Então, meu Instagram é o arroba Lígia Marquezoni. Eu moro aqui em Brusque, em Santa Catarina. Tenho aqui a clínica Centro de Terapias Integradas, onde temos o trabalho no presencial e também no online, tanto das constelações, entre outras terapias que eu acabo fazendo, que pode ser também no movimento à distância. Nem tudo a gente precisa estar no presente, mesmo porque o nosso campo, né, ele transcende essa parte tão presencial. Enfim, e também, né, se para o ano que vem, né, estou já programando a próxima turma de curso eita, cortou tudo, de constelação familiar,
É que são
provavelmente
tantas formações que tu tá inventando aí, tantos
até
workshops, que tem que
o ano que vem.
saber qual é o próximo lançamento, né?
Então, o próximo lançamento, né, vai ser um curso de autodefesa psíquica, né, que nós tá tendo umas demandas ali de como é que eu faço, como é que eu, né? Então, eu acabei juntando, vai sair esse curso, mas primeiramente ele não vai sair online, vai sair primeiramente aqui no presencial, aqui para a turma de Brusque, onde nós vamos aprender a autodefesa psíquica. E vai ter vários contextos de limpeza de crenças, de disciplina de pensamentos, né, para que eu possa, né, formar essa defesa desses. Não só, né, o pessoal só pensa na parte espiritual, nos obsessores espirituais, mas nós somos os nossos principais obsessores, auto-obsessores. Então, aprender esse contexto. Eu ainda não publiquei, né? Vou começar a publicar agora no começo do mês e vamos iniciar essa turma em novembro. Aí, ano que vem, a gente lança ele no online também.
E lembrando que vai ter uma palestra um pouco sobre isso lá na Origin Experience, né?
Exatamente, Ivan. Vamos falar ali sobre as interferências, né, espirituais, né, as interferências energéticas, como eu consigo identificar isso, nosso padrão dentro da nossa casa, nos nossos atendimentos, né? Isso é bem voltado também ali para os terapeutas que acabam, às vezes, tendo essas interferências que podem até prejudicar o seu atendimento. Ah, eu não consegui chegar, eu senti raiva daquela pessoa, eu fiquei ruim naquele atendimento, por que que eu passo mal quando aquela pessoa vem? Por que que eu fico ruim quando vou em determinados locais? E vamos aprender a lidar com esses movimentos, como eu saio desse campo ali também, né?
Então, dia 4 de fevereiro, em Curitiba, a gente vai ter um encontro com toda essa turma aqui para falar sobre diferentes abordagens, a gente chama de um encontro além da origem emocional dos sintomas. Então, a gente vai trazer abordagens além do que é dado no curso e vai estar aberto a todos os públicos, terapeutas e profissionais da área da saúde que não necessariamente fizeram a formação do curso Origens. Então, lá dia 4 de fevereiro, em Curitiba, a gente vai se encontrar como um grande congresso além da origem emocional dos sintomas, para trazer várias palestras que vão auxiliar aos terapeutas profissionais a utilizar isso na prática e também trabalhar sobre si mesmos, nos seus bloqueios, nas suas dificuldades. O evento, para quem quer saber um pouco mais sobre o evento, basta acessar o site cursoorigens.com/experience. Então é E-X-P-E. Eu vou escrever, né? Vai lá no Instagram, vai ficar mais fácil. Lá no Instagram vai ficar mais fácil. No Instagram, @ivan_bonaldo, tem um link lá do curso Origens, tem um link do Experience para que você possa saber como é que vai funcionar. Todos os palestrantes, são 10 palestrantes que vão falar então, sobre diferentes abordagens para você utilizar na prática e fazer mais uma ferramenta aí de utilização nos teus atendimentos e para você também. Um grande abraço a todos. Hoje foi o podcast Vá na Origem e o áudio desse podcast vai estar lá no Spotify para quem quiser baixar, ouvir e saber mais informações. Um ótimo dia para vocês e até a próxima.
Até mais. Tchau.